Eu estava pensando comigo se eu fico aqui embaixo ou em cima. Eu lembrei de uma reunião em Fortaleza. Eu estava num grupo de mais ou menos umas 100 senhoras. Eu perguntei: vocês aí atrás estão me ouvindo? A senhora lá atrás gritou: ouvindo, eu estou, não estou lhe vendo. Então, baseado nisso, né? Espero que o lugar mais alto aqui seja só para essa questão estratégica da gente visualizar bem quem está atrás. As cátedras geralmente fizeram o design e a arquitetura com o lugar mais alto e as cadeiras mais especiais em cima, para dizer que os caras que estão em cima são mais importantes do que as pessoas que estão lá do outro lado. Espero que aqui não seja essa a lógica, né? Se for essa o design, se o design foi feito para isso, que a gente veja isso de forma invertida, como é no reino de Deus. Os últimos serão os primeiros serão os últimos. Eu tenho esperança na continuação do texto. Os menores serão maiores, e os maiores, né? As crianças são bem acolhidas, os pobres abraçados, os mais ricos não precisam sentar nas primeiras cadeiras e nem precisam ser reconhecidos pela conta bancária. Todos são acolhidos porque são imagem e semelhança de Deus e são acolhidos porque têm dignidade humana e nada mais, nada menos. Então, alegria estar com todos vocês, com todas vocês. Eu espero, durante esses momentos aqui na nossa reflexão bíblica, espero ser uma bênção, uma inspiração para a sua vida. Presumo, pelo menos é o que está assim na minha cabeça, mas eu não tenho outro jeito. Eu presumo que as coisas que eu vou falar são muito óbvias, estão no texto bíblico, e quem sabe você: mas eu saí de casa só para ver essa coisa que já estava aí. Eu não tenho outro jeito, está no texto, eu vou só lembrar. Então, na verdade, talvez seja um momento de encontro para trazer à memória várias coisas que Jesus nos ensinou, pontuando algumas delas. Talvez o que me ajuda quando penso no texto e nos temas que me entregam, esse foi um tema que me foi entregue para compartilhar com vocês aqui, durante essa tarde, entrada de noite, né? E aí eu espero, de alguma maneira, que o Espírito Santo continue sendo gracioso conosco. Razão pela qual eu peço a sua oração, porque o seu tempo é muito precioso. Eu quero respeitar o seu tempo, respeitar a sua dedicação para vir até aqui. E aí a minha oração e a minha intercessão é que Deus abençoe realmente o nosso coração, que abençoe a sua vida e que você não venha perder seu tempo, que de alguma maneira o Evangelho lhe toque, que de alguma maneira nós sejamos inspirados pela vida do Jesus Cristo de Nazaré. Acho que não há nada mais relevante, não há nada mais prazeroso para o ser humano do que terminar a vida, olhar para trás e dizer assim: segui o Jesus Cristo de Nazaré. Segui o Jesus Cristo de Nazaré. Eu acho que não há nada mais encantador do que terminar a vida e dizer: o projeto, o protótipo, a elaboração de Deus para o final da minha existência, da sua existência, que é: todos nós fomos pré-desenhados, pré-organizados, pré-elaborados. Se você é calvinista, predestinado para viver conforme a imagem de Jesus Cristo, o Filho de Deus, está lá em Romanos capítulo 8. E todos nós, pelo Espírito do Senhor, temos a liberdade de ser transformados de glória em glória até a imagem do Jesus Cristo de Nazaré. Esse texto está lá em 2 Coríntios 8, aliás, 3, versículo 16 a 18. E é interessante que a liberdade aí é a liberdade de ser semelhante a Jesus. Ou seja, não há outra liberdade a não ser essa liberdade de sermos semelhantes a Jesus. Fora desse espaço, nós somos escravos. Nós somos escravos. Então, esse texto diz: aonde há o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Que liberdade? A liberdade de sermos transformados de glória em glória até a sua imagem. E aí, o que me foi pedido foi para falar sobre a parábola das bodas, né? Porque é uma sequência de temas do Missão na Íntegra, que é sobre as parábolas do reino. E a minha tarefa é falar sobre a parábola das bodas, e vou falar da parábola das bodas em Mateus 22, de 1 a 14, mas aí não tem como a gente falar de algumas outras coisas que para mim são muito simples. Aí vocês vão me desculpar, o pessoal aí que fez teologia, que fez mestrado e outras coisas mais, assim, algumas coisas tão simples que eu vou colocar aqui, mas talvez respeitando também aqueles que há pouco tempo têm estado com as escrituras, aquele que há tempo mais recente está assimilando o Evangelho, e aí, respeitando isso, eu queria fazer algumas colocações anteriores. Assim, nessa história de você ver uma parábola, ver uma analogia. Algumas são muito simples, algumas são muito claras, algumas dá para você perceber quando Jesus diz: vós sois o sal da terra, vós sois a luz do mundo, eu sou a porta, e aí faz essa analogia de pastor e ovelha. Claro que a gente percebe claramente que é uma analogia. Mas há algumas parábolas que me parecem que não são, vou usar entre aspas, parábolas puras. É aquela parábola que Jesus conta e depois dá informação sobre cada detalhe da parábola. Uma delas, por exemplo, a parábola do bom semeador. O semeador saiu a semear. E quando ele diz a semente que caiu em tal terreno, a semente é isso, a semente é aquilo. Por que eu estou explicando isso? Porque uma das coisas importantes quando nós estamos estudando uma parábola é de perceber a verdade central. Por exemplo, você pega a parábola chamada das virgens prudentes. E aí, quando você olha para aquela parábola, o que Jesus está dizendo é: seja uma pessoa sábia e prudente. A grande lição é: seja uma pessoa sábia e prudente. Aí a gente fica, mas aqui estavam com, olha, a igreja, a outra é o quê? E fica, eu presumo que é um equívoco quando nós queremos buscar esses detalhes numa parábola. Essa que eu vou falar, que é das bodas, a gente vai perceber exatamente isso. Que a gente for atrás de detalhe, o cara chegou na glória, vocês vão perceber que é uma festa. Chega uma... Como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Dá a impressão que, então, acontecendo esse momento de irmos para a eternidade, quando ele acontecer, alguém pode ir depois ser expulso, que eu penso que não vai acontecer. Então, quando a gente vai para os detalhes, perceber qual é a verdade central. E aí, o que é que nós precisamos fazer? Discernir ou identificar o que eu chamo de contexto imediato e o contexto do narrador. Posso ir adiantando essa informação. Por exemplo, uma coisa é você perceber a indignação de Jesus quando ele está falando, e a outra coisa é você perceber a peça literária que o Lucas forma, a peça literária que o Mateus elabora. Por exemplo, Sermão da Montanha, quando você lê capítulo, Mateus capítulo 5, 6 e 7, é uma peça literária feita pelo Mateus, possivelmente com vários ensinamentos do Jesus, possível não, com certeza com vários ensinamentos do Jesus Cristo de Nazaré, possivelmente ensinados em momentos diferentes, mas ele faz uma peça única. Por exemplo, você vai observar o Mateus, quando escreve sobre o Sermão da Montanha, fala das bem-aventuranças, o Lucas fala das bem-aventuranças e inclui os ais, que o Mateus não tinha incluído. Ou seja, cada um vai elaborando a sua peça literária. O que a gente chama, então, de contexto imediato é você imaginar o sentimento, a indignação, a forma como Jesus lida com cada situação. E depois a maneira como o narrador, 35 anos depois, o caso do livro do Mateus, por exemplo, o João, que já vai escrever quase no final do século, o que é que o narrador está propondo quando começa a elaborar o seu texto? Então, o contexto imediato é você imaginar, por exemplo, aquela senhora com fluxo hemorrágico, com problema seríssimo, diante de Jesus, num cenário público, aberto, mas também na presença do Jairo, que era um sumo sacerdote e que tinha uma filha terrivelmente doente, e a senhora, possivelmente, na sua angústia e na sua aflição, diz: eu não vou perder a oportunidade, eu vou falar com esse homem. Mas quando ela pensa em falar com Jesus, aí é só minha pressuposição, ela sabe o que é que está escrito na lei, que uma mulher no seu ciclo menstrual não pode entrar no templo, nem conversar com o sacerdote, nem ter relação sexual com seu marido, senão ele vai ficar contaminado. Era essa a sua crença. E essa mulher sabe que, se ela se aproxima de Jesus, Jesus não poderia, na sua cultura religiosa, Jesus não ia poder orar pela filha do Jairo. Então, imagina a mulher atrapalhar o milagre de Jesus. O que ela diz, então? Eu vou tocar na orla da sua vestimenta. E aí, de maneira escondida, toca na orla da vestimenta de Jesus e fica curada. E Jesus, que não é de brincadeirinha, diz: alguém me tocou. E aí começa todo mundo: mas, senhor, tem muita gente. Não, alguém me tocou. Eu sinto que de mim saiu virtude. Eu presumo que na cabeça do Jairo deve ter acontecido uma confusão tremenda quando ele ouviu a mulher contando a história. Ou seja, ela está com esse problema na cultura judaica, um problema que afetava a santidade, a espiritualidade, e agora Jesus teria que passar 24 horas de oração se purificando para depois orar pela filha do Jairo. Creio que aquela senhora, quando Jesus disse: alguém me tocou, que a Bíblia diz que ela ficou trêmula, que ela ficou assustada, eu acho que ela não estava com medo de Jesus, ela estava com medo do Jairo. O que é que o Jairo vai fazer comigo, né? Então, esse texto mostra que as coisas são invertidas no reino de Deus. E em vez da mulher de Jesus ficar contaminada, a mulher foi abençoada. A mulher foi abençoada. Esse é o contexto imediato, ou seja, é você perceber a atitude de Jesus, o gesto de Jesus, esse sentimento que está aí presente. A outra coisa é você perceber a maneira como ele elabora a sua peça e aonde que ele coloca o texto. Vou citar um outro momento de Jesus. Presumo que quando Jesus, ali no Evangelho de João, quando todos descrevem sobre a traição, que o Judas vai molhar o pão no vinho de Jesus, a elaboração que o Mateus faz, que o João faz, é uma elaboração diferente dos demais. Ele vai fazer uma elaboração onde o ato do Judas molhar o pão é Jesus dizendo: camarada, você me vendeu. E você me vendeu barato, me vendeu só por 30. E mesmo você tendo me vendido assim, eu ainda deixo o meu copo aberto para você molhar o pão. Ou seja, o que Jesus está dizendo é mais ou menos assim: a despeito da sua perversidade e a despeito da sua maldade, eu, Jesus de Nazaré, vou continuar sendo o que eu sou. Se a gente observar no contexto imediato, é isso que está acontecendo. Se a gente observar a narrativa tem uma denúncia. Eu presumo que, olhando para o contexto imediato, tem mais anúncio do que denúncia. Jesus está dizendo quem ele é, porque não interessava muito falar do Judas, interessava falar de si, falar da sua graça, da sua bondade e da sua misericórdia. Então, o que eu vou fazer aqui na nossa tarefa, e ela a hermenêutica é mais correta, mesmo que o contexto imediato dependa da possibilidade de você perceber um sentimento, de perceber uma atitude, um gesto, em algumas ocasiões isso é muito evidente porque o próprio texto diz, mas eu vou me deter a essa tarefa do contexto do narrador, porque é o que de maneira objetiva eu posso dizer: está aqui a peça literária, o narrador está dizendo isso é o que é. Mas eu não queria partir para isso sem primeiro dizer essa possibilidade de você perceber, por exemplo, os sentimentos do João. Interessantíssimo como o João tem muito afeto, tem muito abraço. Como no Evangelho de João, Jesus está pendurado no madeiro e abençoa sua mãe, abençoa o João: filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho. Ora pelos seus algozes. Então você pode, nesse cenário, perceber o que é que está acontecendo de imediato. Mas você pode também olhar para o texto e perceber o que é que o narrador está querendo expor. Isso, quando a gente encontra essa peça literária, é chamada de perícope. Eu vou dar exemplo aqui de umas duas ou três. Essa é de Mateus capítulo 5, que vai do 5, 1 até o 7, 28 e 29, que é o chamado Sermão do Monte. Capítulo 5, versículo 1 diz: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los, dizendo. E então vem um conjunto de ensinamentos: bem-aventurados os pobres de espírito, ou em espírito, porque deles é o reino dos céus; bem-aventurados os que choram, porque serão consolados; bem-aventurados os puros, porque os mansos, porque eles herdarão a terra; bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos; bem-aventurados os misericordiosos. E vem um conjunto de ensinamentos. Além das bem-aventuranças, vem os ensinamentos sobre como que nós lidamos com a nossa espiritualidade, sem fazer publicidade pessoal ou institucional da nossa espiritualidade. Quem fizer filantropia, não permita que a mão esquerda veja o que a direita faz. Quando for orar, faça isso da forma mais discreta possível, sem querer ser aplaudido pelos homens e pelas mulheres, e por aí vai. Tem vários ensinamentos. Quando chega no final do capítulo 7, diz assim: tendo Jesus acabado de proferir estas palavras... Que palavras? As palavras que vinham do capítulo 5, versículo 1, até esse momento. Tendo Jesus acabado de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas do seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade, não como os escribas e fariseus. Então fica muito evidente a peça literária. Isso é muito claro. Essa é uma das peças literárias mais claras que a gente encontra. Uma outra que é muito clara, muito fácil da gente perceber, é Lucas capítulo 15. Jesus estava conversando com publicanos e pecadores, e aí os escribas e fariseus chegam e começam a reclamar de Jesus porque ele está conversando e comendo com publicanos e pecadores. Aí Jesus conta quatro parábolas. Pode observar que ele não conta uma parábola apenas, ele conta quatro parábolas. A primeira parábola, que é a parábola da ovelha perdida; depois a parábola da dracma perdida; eu vou para a quarta parábola, a parábola do administrador infiel, e uma parábola intermediária, que é a terceira, que é a parábola de um homem que tem dois filhos, que é colocado no título a parábola do filho pródigo, mas na verdade não é a parábola do filho pródigo, é a parábola de um homem que tem dois filhos, o filho pródigo e o filho que ficou em casa. Quando você vai para o cenário do texto, está muito evidente. Estando Jesus comendo com publicanos e pecadores, chegaram os escribas e fariseus. E os escribas e fariseus começaram a ridicularizar. Então Jesus conta uma parábola da ovelha perdida. Deixou 99 ovelhas estou sendo assim, sintético na informação, fazendo uma síntese rápida, só para ganhar tempo. E aí, pressupondo que todo mundo conhece essas parábolas. Então, 99 ovelhas ele deixa no aprisco, vai em busca da ovelha perdida, volta com a ovelha perdida e faz festa. Quem estava fazendo festa com quem naquela ocasião? Jesus, publicanos e pecadores. Então, provavelmente, publicanos e pecadores dizem, eu sou, ou nós somos, essa ovelha perdida que ele encontrou e fez festa com ela. A parábola seguinte é só uma repetição, é só um reforço da mesma ideia, é a mesma lógica. 10 dracmas perdidas, a senhora varre a casa, encontra a dracma, quando encontra a dracma, faz uma grande festa. Com quem Jesus estava fazendo a festa? Publicanos e pecadores. A quarta parábola, que é a parábola do administrador infiel, vem sobre essas dimensões do que Deus ofereceu ao povo judeu. Deus ofereceu os oráculos, Deus ofereceu o conhecimento, Deus ofereceu as informações a partir de Moisés, então vem uma parábola sobre o administrador infiel. Possivelmente, os escribas e fariseus, quando escutam essa parábola, puxa, sou eu que estou nessa parábola. Eu sou esse administrador infiel. Os publicanos e pecadores não se sentem nela. Quando ele conta a parábola do homem que tinha 2 filhos, e Jesus diz que o pai estava fazendo a festa com o menino que voltou arrependido e tal, tal, possivelmente, publicanos e pecadores, eu sou o menino com quem ele está fazendo a festa. Eu sou esse garoto que saiu, que perdeu tudo, esse menino que é pecador, que se reconhece arrependido dos males que fez. E quem é o menino que está reclamando? O filho que ficou em casa, escriba e fariseu. Aí o capítulo 16... versículos 14, 15 e 16, diz assim, e os fariseus que eram avarentos ouviam tudo isso. Ouviam tudo isso o quê? As 4 parábolas. E ridicularizavam. Ou seja, o Lucas, quando vai escrever essa peça, é isso que eu estou chamando do contexto do narrador, o Lucas, quando vai escrever essa peça, ele escreve com essa lógica. Provavelmente, é bem provável, que Jesus tenha feito dessa maneira mesmo. O Lucas conseguiu memorizar e foi e jogou nessa sua peça literária. Mas eu estou, então, chamando a atenção para esse fato de que você tem o contexto imediato, mas você tem o contexto do narrador. E eu vou me deter ao contexto do narrador. Eu vou sempre procurar a peça literária aonde a parábola está colocada. Então, por exemplo, as bodas do Cordeiro, nós vamos ver isso. Há uma outra peça que eu presumo, ela começa no capítulo 9, final do capítulo, aí, quando alguns dizem que quer seguir Jesus, aí ele diz, as raposas têm seus covis, as aves dos céus têm seu ninho, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça, e vem um conjunto de informações. Essa peça literária não é tão clara como essas duas que eu citei, mas dá para perceber que ela vai terminando aí no capítulo 11, versículos depois que Jesus ensina sobre a oração, que vai lá do capítulo 11, versículo 1 em diante. Esse texto que nós temos, bem, uma outra coisa é a verdade central, mas eu acho que eu já falei isso logo no começo, e o público ou públicos. Por que é importante você perceber o público ou públicos? Por exemplo, quando você está no texto de Lucas 15, dá para perceber que Jesus tem 2 públicos definidos, publicanos e pecadores num pacote, escribas e fariseus no outro pacote. Quando você lê Mateus 5, 6 e 7, claro que tem 2 públicos, mas o discurso, tudo indica, é um discurso mais direcionado aos discípulos do Jesus Cristo de Nazaré, mesmo que no final as multidões estejam maravilhadas com a sua doutrina, mas é muito claro para quem o discurso. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-lo dizendo. Então fica muito evidente que o público naquele momento é o corpo de discípulo do Jesus Cristo de Nazaré. Se você observar comigo aí a parábola das bodas, se você olhar bem, vamos chegar aqui só para você pegar aí, ela está no capítulo 22, né? Ela está no capítulo 22, ela vai do 1 até o 14. Antes da leitura, deixa eu só colocar, vamos nos situar na peça literária. A peça literária está no Mateus 21, 23. Alguém aí quer ler para mim em voz alta esse texto? Do jeito que você briga em casa, que a gente escuta. Mais alto, cara. Solta a voz.
Acercaram-se deles principais sacerdotes e os anciões do povo perguntaram: com que autoridade fazes essas coisas?
Então quem é o público aí? Hein? Tendo Jesus chegado ao templo, acercaram-se dele quem? Rei dos anciões principais, os sacerdotes. Então esse é o público, certo? Só para você ter uma ideia, Mateus 21 e o 23. Aí vá para o Mateus 24 e 1. 21, 23, como é que diz? Tendo Jesus? Como é que diz? O que você leu, como é que diz? Tendo Jesus chegado no templo. Como é que diz 24 primeiro? Saindo do templo. Se você observar, entre o 21, 23, até o 24 primeiro, você não tem nenhum tipo de intervalo. Perceba então a elaboração que o Mateus está fazendo. O Mateus está fazendo a elaboração. Então ele coloca Jesus chegando no templo, falando o que ele vai falar, e depois dizendo agora Jesus saiu do templo. Aí termina a peça. Então você tem uma peça literária cujo público é autoridades do templo, cujo público é fariseu. Nós poderíamos pegar outros textos, por exemplo, cujo público é o cara carismático, né? É o falso profeta, que não só confessa bem, Senhor, Senhor, né? Nós profetizamos em teu nome, nós fizemos milagres em teu nome. E Jesus diz, eu nunca conheci vocês que praticam a iniquidade. Então Jesus não está dizendo que não reconhece quem faz milagre. Jesus não está dizendo que não reconhece quem faz algumas operações de maravilha. Ele diz assim, eu não reconheço e nem sei quem é esses caras que fazem esse negócio e fazem isso junto com a iniquidade. Que é uma outra forma de você perceber o líder. Nesse caso aqui, ele está falando desses líderes religiosos, dos escribas, dos fariseus, aquele tipo de religioso mais popular ou do religioso mais acadêmico, os próprios escribas que são, tudo indica, mais acadêmicos. Então, essa é a peça toda. Primeira questão é quem deu autoridade ao Senhor? Quem deu autoridade ao Senhor? É impressionante como é o Jesus de Nazaré, né? O pessoal começa a discutir hoje, conversar sobre poder e autoridade. O James Hunter, no livro dele, O Monge Executivo, tudo indica, baseado nas informações que ele pega lá daquele livro, um clássico acadêmico, que é O Desafio da Liderança, e vai falar sobre essa distinção, que o poder é aquilo que você recebe institucionalmente, que a autoridade é uma conquista daquilo que as pessoas percebem em você. Ou seja, a autoridade não é institucional. Você pode até ter poder e autoridade. De alguma maneira, você pode ter conquistado uma autoridade no seu ambiente, as pessoas confiam em você, e por conta da confiança lhe dão alguma função. Mas fazer essa distinção entre autoridade e poder é muito interessante. Pode observar que aqui está essa questão. Porque ele diz assim, quem deu essa autoridade ao Senhor? Aí diz, eu pergunto a vocês o seguinte, e a do João Batista? Quem foi que deu essa autoridade a ele? Veio do céu ou não? Aí o texto diz assim, eles ficaram preocupados, porque se eles dissessem que veio de Deus, eles estariam reafirmando que Jesus também veio de Deus. Se eles dissessem que não era de Deus, eles iam ter um problema com o povo, porque o povo acreditava na autoridade que Deus tinha dado ao João Batista. Então dá para perceber que a autoridade era uma conquista que o João Batista adquiriu do povo. Ou seja, a autoridade, Deus foi quem ofereceu ao João Batista, concedeu ao João Batista, mas pela sua integridade, pelo seu caráter, pela pertinência e coerência da sua vida e da sua mensagem, ele passou a ter autoridade. Então esse é o tema. Então a pergunta é com que autoridade o senhor está fazendo essas coisas? Essa é a primeira questão. Logo em seguida vem uma outra parábola, que é a parábola, que é essa daqui, que é a parábola dos dois filhos, né? Que aqui tem a ver com desobediência, mesmo conhecendo a confissão correta, que são os escribas e fariseus, que é o filho que ele disse, vai, faz isso, e um filho disse, eu não vou fazer. E o outro disse, eu vou fazer. Aí o texto diz assim, o que disse que ia fazer não fez nada. E o que não disse que ia, e o que disse que não ia fazer, findou obedecendo. Seria mais ou menos assim. Como é que nós nos incluímos nesse texto? Nós nos incluímos nesse texto da seguinte maneira. Nós conhecemos a doutrina correta, mas não obedecemos. Aliás, Jesus chama esse pessoal de néscio. Diz, quem ouve estas minhas palavras e não as pratica é semelhante... Essa palavra de Jesus, referindo-se ao Sermão do Monte, é semelhante a uma pessoa tola que edificou a sua casa sobre areia. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica é semelhante a uma pessoa sábia que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, esse texto, Jesus vai dizer o seguinte, nós podemos ter a confissão correta, entender teologicamente as coisas de Deus, compreender bem o texto, e se não obedecemos, nós somos esse filho que ele está dizendo, que é o filho que vai... não vai ter a prioridade do que ele chama de publicanos e meretrizes. Publicanos e meretrizes são aqueles, no texto, que não têm o conhecimento, mas vivem o que Deus está mandando fazer. Que coisa mais interessante. É igual aquela pergunta lá do doutor da lei: Senhor, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E Jesus coloca como exemplo o que o samaritano faz. E não diz que ele seja semelhante ao samaritano, mas diz que ele deve fazer o que o samaritano estava fazendo. Então, essa primeira parábola é uma parábola que diz o seguinte: nem todo mundo que tem a confissão correta, tem a teologia correta, tem a doutrina correta, está obedecendo a Deus. Nem todo mundo que conhece bem as Escrituras está obedecendo a Deus. E nem todas as pessoas que não conhecem direito as Escrituras e que nem conhecem a teologia correta, nem todos eles estão condenados ou condenadas. É isso mais ou menos o que o texto vai dizer para nós. E claro, Jesus está lidando diretamente com escribas e fariseus. E a maneira de provocar os escribas e fariseus é dizer: vocês vivem essa incoerência. Daí porque ele vai dizer: eles não confessaram, mas arrependidos obedeceram, que são os publicanos e pecadores. Agora, olha que coisa interessante, né? Eles acreditaram e se arrependeram. E aos escribas e fariseus ele vai dizer assim: não vos arrependestes para acreditardes nele, em Jesus Cristo, que está aqui no versículo, capítulo 21, o versículo. Onde é que está? Versículo 32. Versículo 32. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Aí vem a parábola dos lavradores maus. Então, veja bem, é como se fosse uma sequência. Não dá para a gente falar só da parábola das bodas sem olhar para essas outras parábolas, porque a peça é muito maior. Então, a peça é dizendo mais ou menos assim: primeiro, percebam qual a autoridade. A autoridade ela é garantida não pelo poder institucional. Não é porque vocês são escribas e fariseus que vocês são ungidos do Senhor. Não é porque vocês são sacerdotes. Não é porque vocês são pastores que vocês são, do ponto de vista institucional, que vocês são ungidos do Senhor. Não é por isso que vocês têm autoridade. Vocês terão autoridade quando, pela integridade, pelo bom caráter, pela boa atitude, pelos dons, pelos ministérios e pelas virtudes, as pessoas confiarem em vocês. Ou seja, a autoridade ela é garantida quando as pessoas percebem a graça de Deus em nós. Aí está garantida a autoridade. O poder não, o poder é institucional. Então você pode ter um presidente, uma presidente de república que não tem mais autoridade sobre o povo. Tem o poder ainda, mas não tem autoridade. Você pode ter um prefeito que tem o poder, mas não tem autoridade. Você pode ter um pastor que tem o poder e não tem a autoridade. A segunda parábola, depois dessa primeira, que é do versículo 33 até o versículo 46, ele vai dizer assim: vocês são perversos e assassinos. Primeiro é: vocês conhecem a teologia e a doutrina, mas não obedecem. Mas depois não, depois a coisa é mais séria. Esse desconhecimento, essa insensatez, essa falta de percepção, essa falta de reconhecimento da soberania de Deus, da graça de Deus e da bondade de Deus, faz do ser humano assassino perverso. Que coisa terrível, gente. Que coisa terrível. Ele diz o seguinte: era um senhor que tinha uma grande fazenda e aí entregou para algumas pessoas lavrarem e cuidarem da sua fazenda. Depois mandou os servos, outros servos, que foram apedrejados, que foram mortos, que foram assassinados, possivelmente referindo-se aos profetas. Aqui em Mateus não diz o nome deles, mas tudo indica que ele está se referindo aos profetas: vocês mataram os profetas. E aí ele agora mandou o filho. E aí é muito evidente o texto: ele mandou o filho. E vocês também assassinaram o filho. Vocês não conseguiram discernir a presença do Jesus de Nazaré. Ou seja, a coisa vai se agravando. A peça literária vai dizendo o seguinte: não basta ter o conhecimento e não obedecer. Ter o conhecimento e não obedecer gera um tipo de indiferença, um tipo de insensatez, um tipo de banalização da vida, que vocês serão capazes de matar todos aqueles que falam em nome de Deus. E aí você pode matar por cassação eclesiástica, você pode matar literalmente, você pode matar destruindo-se dentro de você, você pode matar o outro e se auto-assassinar. Mas vamos perdendo a beleza da vida, a beleza da percepção da existência, da graça e da bondade de Deus. Então, esse outro bloco é mais ou menos o bloco em que ele está dizendo que há um Senhor soberano de quem para quem prestaremos contas. Todos somos maiordomos dos seus dons, dos seus ministérios e das suas bênçãos. Há um Deus soberano para quem nós prestaremos contas. E da mesma forma como os escribas e fariseus receberam esses oráculos de Deus, você recebeu a vida como presente. Você recebeu dons, você recebeu habilidades, você recebeu talentos. Mas o cuidado para que, além da indiferença, o seu tipo de conhecimento gere maldade, gere perversidade. Você pode teologicamente assassinar. Aliás, os chamados hereges foram assassinados porque os que acreditavam que estavam corretos diziam que eles estavam falando as grandes heresias da vida. Então você vai matando os profetas, mas não consegue perceber nem a presença do Jesus Cristo, nem a presença do Jesus Cristo de Nazaré. É interessante que quando a gente estuda sobre as parábolas, em outros textos diz assim, e Jesus falava por parábolas para que eles não entendessem. A ideia não é Jesus queria esconder a informação, a ideia é eles não vão compreender mesmo. É como, por exemplo, na ocasião que Jesus pergunta assim, que dizem as multidões ser o filho do homem? Jesus está andando com eles, Jesus está passeando com eles, Jesus está fazendo milagre entre eles e pergunta, que dizem as multidões ser o filho do homem? Ah, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, outros que é um dos profetas. E vós, que dizeis que eu sou? Ou seja, essa primeira informação, uns dizem que é Elias, um dos profetas, João Batista, o que o texto nos repassa, a ideia é mais ou menos a seguinte, a minha experiência anterior não me permite percebê-lo. Eu olho para ele, mas não vejo. Eu vejo Elias, eu vejo Jeremias, porque eu estou marcado por uma experiência a priori, e essa experiência a priori não me permite ver quem ele é. Aí o Pedro, despojado de tudo, invadido pelo Espírito Santo, é Jesus quem vai dizer que não foi a carne nem o sangue quem revelou ao Pedro, mas o Pai que está no céu, Pedro vai dizer, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, nós vamos, o que está acontecendo naquela ocasião é muito parecido com o que está acontecendo aqui na parábola dos lavradores maus. Eles são lavradores maus, mesmo que percebendo. Olha o que é que o texto diz, versículo 45 do capítulo 21. Os principais sacerdotes, os fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam. Olha só, porque vai se dizer em outros textos que Jesus falava por parábolas e eles não entendiam. Mas nesse caso, não. Eles estão entendendo. O texto diz assim, essas parábolas foram tão claras, tão evidentes, que não tinham o que esconder. E diz que eles entenderam que era a respeito deles que Jesus falava. E conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões. Então eles não prenderam Jesus e não mataram Jesus, não foi por outra coisa, não é porque eles estavam com medo da multidão. Não é porque eles não queriam matar Jesus. É como acontece no nosso contexto, às vezes você tem vontade de matar um santo, você tem vontade de tirar alguém do seu ambiente, da sua história, não é porque você se sente ameaçado, se sente ameaçada, tem poderosos se sentindo ameaçados, que se pudesse descartar, dar glória a Deus se alguém morresse, daria glória a Deus. Então esse texto está dizendo que eles entenderam. Eles entenderam, eles perceberam, eles compreenderam que era sobre eles que Jesus estava falando. Né? E diz o texto que, e conquanto buscassem prendê-lo, temeram as multidões, porque estas os consideravam como profeta. Então eles não fizeram nada porque eles estavam com medo. Bem, depois eu vou dar um salto da parábola do capítulo 22, até o versículo 14, e dar uma rápida informação sobre a parábola do capítulo 15, que diz assim, Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais? Capítulo 15 é sobre a questão do tributo, né? Esse é um negócio interessante. Olha o que é que esse texto diz. Presta atenção nesse texto. Capítulo 22, versículo 15. Então, retirando-se os fariseus, consultaram entre si como surpreenderiam em alguma palavra. Como é que a gente pega o cara pelo pé? Né? E enviaram-lhe discípulos deles, dos fariseus, eles enviaram discípulos, juntamente com os herodianos, para dizer-lhe, mestre, sabemos que és verdadeiro. Puxa vida. Mestre, sabemos que és verdadeiro e que ensinas o caminho de Deus de acordo com a verdade, sem te importares com quem quer que seja. Porque não olhas a aparência dos homens? Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia. Que coisa interessante. Os caras se juntaram e disseram, olha, mas não dá certo só a gente, não. A gente tem que mandar a gente de Herodes também, porque aí o poder vai junto. Então, vamos lá. Nós, com o poder religioso, trazendo os caras do poder político, e vamos ver se a gente pega esse camarada pelo pé. E queriam pegá-lo pelo pé. Jesus, porém, conhecendo-lhes a malícia, respondeu, por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Esse texto é terrível para nós. Quantas malícias, né? Estão em nossos corações, quantas malícias estão nas nossas percepções, às vezes nem nos damos conta. Nós nem nos damos conta, porque o contexto, a maldade no nosso entorno, geram certas situações que você não percebe, que você não percebe. Precisa ter o discernimento do Jesus de Nazaré, mas percebendo a malícia deles, percebendo a casca de banana que eles colocaram para que o homem escorregasse, mas percebendo a malícia deles, Jesus vai em outra direção. E aí vem os saduceus e a ressurreição. Vou para o capítulo 23, que é quando Jesus fala às multidões e vem vários ais, né? É um conjunto de admoestação. Ai dos escribas e fariseus, hipócritas e tal. Depois vocês podem ler isso mais adiante. O lamento sobre Jerusalém. E depois, tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar a construção do templo. Aí já é outro bloco de ensinamentos. Voltando para o capítulo 22, então a gente começa agora a informação. Fiz essa introdução mais para a gente se situar na peça literária. A ideia era como nos situarmos dentro dessa peça literária. Porque não dá para a gente pegar só as bodas sem perceber toda a peça literária. A peça literária é mais ou menos assim. Se você pegar em blocos, é Senhor, Senhor, por que João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditaste nele? Aliás, Jesus pergunta. Ao passo que publicanos e meretrizes creram, vós, porém mesmo, vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Então, a primeira informação nessa peça literária é essa questão da parábola dos dois filhos. Da parábola dos dois filhos. Que te parece? Um homem tinha dois filhos. Um filho conhecia teoricamente as coisas e não praticava. O outro filho não conhecia toda a teoria, mas praticava. O que parece, né? Ou seja, o discurso não é suficiente. Ele requer que a gente pratique com a vida. Depois vem a parábola dos lavradores maus, que a gente já conversou sobre ela, e agora a parábola das bodas. Qual é a verdade central da parábola das bodas? A verdade central é o seguinte: há uma grande festa, há uma celebração. E Jesus é esse cordeiro que chegou. E ele chegou para fazer festa com os seres humanos, a festa da salvação, a festa da redenção, a festa do reino de Deus, que é festa, mas é também luta, é também indignação, é também luta a favor da justiça, é rompimento com toda forma de injustiça, é rompimento com toda perversidade humana, é o sinal da presença de Deus entre os seres humanos. E ele vai falar dessa festa. De novo entrou Jesus a falar por parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Eu estou lendo 22, versículo 1. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas de seu filho. Então enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas, mas estes não quiseram vir. Enviou ainda outros servos com esta ordem: dizei aos convidados, eis que já preparei o meu banquete, os meus bois e cevados já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para as bodas. Eles, porém, não se importaram e se foram, um para o seu campo, outro para o seu negócio, e os outros, agarrando os servos, os maltrataram e mataram. O rei ficou irado e, enviando as suas tropas, exterminou aqueles assassinos e lhes incendiou a cidade. Então disse aos seus servos: está pronta a festa, mas os convidados não eram dignos. E depois para as encruzilhadas dos caminhos e convidai para as bodas a quantos encontrardes. E saindo aqueles servos pelas estradas, reuniram todos que encontraram, maus e bons. E a sala do banquete ficou repleta de convidados. Entrando, porém, o rei para ver os que estavam à mesa, notou ali um homem que não vestia veste nupcial, não trazia veste nupcial, e perguntou-lhe: amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então ordenou o rei aos serventes: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora, nas trevas, e ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Olha que coisa interessante. Essa aqui é a parábola dessa festa do noivo e dos seus convidados. Mas a parábola ela tem um critério. A parábola ela vai dizer que muitos foram chamados, mas não quiseram atender o chamado. Essa é assim, a verdade central dessa parábola é: há uma chance para mim, há uma chance para você. Há uma festa para a gente, é uma festa do reino de Deus. É isso que Jesus está dizendo aqui nessa parábola. Diferentemente dos outros blocos, esse bloco é um bloco muito especial, porque é um bloco de amizade, é um bloco em que você é convidado como um participante especial. Você é um participante especial. Mas junto desses participantes, entra alguém. Claro que aqui é só a tentativa literária de dizer que não pode entrar. Porque imaginando aqui no reino dos céus, ou seja, o arrebatamento, esse encontro com o povo de Deus... Quem não tem veste nupcial, a pergunta, como é que você entrou sem veste nupcial? A ideia é, não é possível entrar sem veste nupcial. A ideia é, não é possível entrar sem, usando a linguagem de João, por exemplo, sem novo nascimento. A veste nupcial tem a mesma linguagem, a correspondente no Evangelho de João, por exemplo, é novo nascimento. Você não entra sem novo nascimento. Você não entra se tem um compromisso, se não tem um compromisso com Jesus Cristo e o seu reino. Então a ideia não é o cara entrou e vai ser expulso. A ideia é não pode entrar. Como entraste aqui? Essa é a verdade central, digamos, da parábola. Como é que você entrou aqui? Como é que você entrou? E a outra questão nesse texto que para mim é muito relevante é Jesus está indignado com os escribas e fariseus. É interessante porque nos textos que nós falamos dos blocos de parábola, por exemplo, do filho pródigo e do irmão do filho pródigo, naquelas duas figuras você encontra os publicanos e pecadores, na figura do filho que se foi, e no filho que estava em casa, a figura dos escribas e fariseus. Nessa peça literária, nós não encontramos os publicanos e pecadores, a não ser por inferência. Aqui Jesus está falando diretamente para religiosos, para escribas e fariseus. É para eles que ele está falando. Então, nesse sentido, quando ele diz o seguinte, como é que você entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você entrou aqui se você não tem compromisso com o noivo? Como é que você entrou aqui se você não tem compromisso? É impossível entrar se não tem um compromisso com o noivo. É impossível entrar se não tem um compromisso com o noivo. E aí ele vai dizer o seguinte, amigo, como entraste aqui sem veste nupcial? E ele emudeceu. Então, ordenou o rei aos serventes. Amarrai-o de pés e mãos e lançai-o para fora nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Essa peça literária, aliás, essa parte está dentro de uma peça literária maior, que é a confrontação de Jesus com escribas e fariseus. E o que ele está dizendo aqui para os escribas e fariseus, você pode olhar em vários textos, é o outro que você não contava com ele, estão chegando. Aqueles que não faziam parte da festa estão chegando. Porque qual é o propósito do livro todo de Mateus? Né? Mateus é o único que vai falar, por exemplo, na genealogia de Jesus, por nomes que não são nomes judaicos. O Mateus é o único que vai incluir na genealogia a Raabe. Mateus é o único que vai incluir na genealogia imperadores perversos. Mateus é o único que vai incluir na genealogia o Jacó, que mesmo sendo descendente de Abraão, é o trapaceiro. Então, quando você vai para a genealogia do Mateus, você vai perceber que tem nomes que não estavam ali, que eu não consideraria relevante. Nomes pessoas que eu não gostaria que fossem membro da minha comunidade, ou que talvez você estranhasse que fosse membro da sua comunidade. Mas eles estão ali. Então, quando Mateus escreve a sua genealogia, ele inclui um bloco de pessoas que possivelmente nós não incluiríamos na lista das pessoas das nossas comunidades. Depois ele vai falar dos magos do Oriente. Não são judeus. Ou seja, Mateus escreve aos judeus para dizer que os de fora também podem vir para o reino de Deus. Mateus escreve aos judeus para dizer que Jesus não é propriedade particular dos judeus. Que ele é de todos, que ele veio para todos e todas. Isso não significa universalismo da salvação, mas significa que a todos e a todas ele propõe a oportunidade de dizer sim não ao seu chamado. Sim ou não ao seu chamado. Então, quando ele diz como entraste aqui sem as vestes, ele está se referindo a esse grupo de pessoas, né? A esses para quem o reino veio, para quem a mensagem veio, e eles não acolheram a mensagem. E eles não acolheram a mensagem. E Mateus vai nessa direção, os magos do Oriente. Os magos do Oriente não são da descendência judaica, mas vão lá e acolhem. Então esse é um texto não para dizer aos judeus que Jesus veio aos judeus por causa dos judeus. É um texto que veio a dizer aos judeus que Jesus veio através dos judeus e termina dizendo, ide fazer discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O reino de Deus não é comida, nem bebida, mas justiça, paz, alegria e gozo no Espírito Santo. Essas parábolas são parábolas sobre o reino de Deus. Quem é que entra no reino? É quem vive o reino. É quem experimenta o reino. O reino não é só uma experiência futura. O escatom, ou a experiência escatológica, não é só o futuro. É hoje. É agora. É uma experiência que se manifesta no momento de hoje. No momento de hoje. E ele vai dizer o seguinte: como entraste aqui sem as vestes nupciais? Em outra, quando fala das bodas, em outra ocasião, como que você entrou aqui sem veste nupcial? Ou seja, não há possibilidade de entrar no reino sem que, primeiramente, você tenha adquirido uma nova vida. Você tenha passado pela experiência de encontro com Jesus Cristo de Nazaré, sem que você tenha passado pela experiência profunda de conversão, de transformação profunda em todas as áreas e em todas as dimensões da vida. Como entraste aqui sem veste nupcial? A ideia não é ele foi encontrado sem veste nupcial e agora foi expulso. A ideia é não entra sem veste nupcial. Não entra sem essa experiência, sem essa transformação profunda. Não entra no reino de Deus sem que a gente seja faminto e sedento por justiça. Não se entra nesse reino. Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Ele está sempre chamando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Mas ele está chamando para quê? Ele está chamando para sermos seus discípulos. Ele está chamando para sermos seus seguidores. O livro de Mateus é muito interessante. Essas parábolas, elas estão dentro de uma peça literária muito mais ampla. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo. Antes desse texto, capítulo 4, versículo 18, é Jesus chamando os discípulos. Versículos 23 e 24 do capítulo 4, é Jesus dizendo a que os discípulos foram chamados. Ele chama os discípulos, ele chama os discípulos e diz, ele diz aos discípulos, faz uma síntese, do ministério de Jesus, no 23 e 24, quando diz, percorria Jesus toda a Galiléia, pregando o evangelho do reino, ensinando nas sinagogas e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Ele faz uma síntese do ministério de Jesus. Chama os discípulos, capítulo 5, 6 e 7, ele diz a que os discípulos são chamados, e no final ele diz, agora façam discípulo de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, ele chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, e agora diz, façam discípulos de todas as nações. Qual é o crivo dessa parábola, então, do capítulo 22? Qual é o critério dessa parábola? Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante àquele que edificou a sua casa sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e não as pratica será semelhante ao néscio que ouviu e simplesmente não praticou o que Jesus havia ensinado. Então, essa parábola, ela está dentro desse critério mais amplo. Qual é o critério? Você não chega no reino e ele lhe expulsa. Como é que você entrou aqui se você não tinha as vestes? Quais são as vestes? Esse conjunto de ensinamentos, esse conjunto de prática. Qual é a percepção? O que é que eu percebo no outro? O que é que eu olho no outro? A sua transpiração e respiração dos dons e dos ministérios e dos frutos do Espírito. O que é que eu percebo no outro? As virtudes do Evangelho. Então, quando ele vem falar dessas parábolas, daqueles que estão no reino e daqueles que não estão no reino, no capítulo 5, 6 e 7, ele já estabeleceu o critério de quem tem acesso ao reino. Então, não estar vestido com as vestes, não ter as vestes nupciais, é não estar vestido com esse conjunto de ensinamentos e práticas do Sermão da Montanha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a uma pessoa edificada sobre a rocha. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante a alguém que tem a veste nupcial. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica será semelhante àquele que anda conforme Jesus Cristo de Nazaré disse que andasse. Quem ouve estas minhas palavras e as pratica vive conforme os ensinamentos do Jesus Cristo de Nazaré e pratica as coisas que o Jesus Cristo de Nazaré praticou. Ou seja, a peça literária mais ampla, que é o livro de Mateus, é a peça que diz o seguinte: Jesus chamou os discípulos, capítulo 4, versículo 18, 19, 20 até o 22. Capítulo 5, 6 e 7 é a que os discípulos foram chamados, e os demais capítulos é informando sobre como que acontece essa interação. Razão pela qual ele começa a fazer o crivo entre quem é o fariseu, quem é o escriba, quem é o religioso e quem são os seus seguidores. E aí, para esses discípulos, ele diz, agora façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, em síntese, o livro de Mateus é isso. Jesus chama os discípulos, diz a que os discípulos são chamados, e aí termina dizendo: agora vocês que foram chamados e que se tornaram discípulos, façam discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos orientei, tudo que eu vos repassei, e batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Eu penso que dessa maneira a gente pode perceber essas parábolas em blocos menores. Só uma informação a mais. Nessa parábola, aliás, nessa peça literária que nós informamos, capítulo 21, versículos 23, que vai terminar, no meu entendimento, no capítulo 24, versículo 1, essa peça literária, tudo indica que o público do Jesus Cristo de Nazaré é escriba e fariseu. Que analogia nós poderíamos fazer? Desculpa, eu não estou num ambiente de padres, eu estou num ambiente de líderes evangélicos, pastores, possivelmente presbíteros, diáconos, né? Talvez a lição para nós fosse mais ou menos a seguinte: nós fomos chamados a sermos discípulos e discípulas do Jesus Cristo de Nazaré. Nós não somos apenas da multidão. A multidão está interessada por milagre, a multidão está interessada por fenômeno, e por favor, quem está falando do lado de cá é gente de vertente pentecostal. Não tenho nenhum problema com milagre, não tenho nenhum problema com manifestações de glossolária, até em nome da democracia. Porque é legal, a glossolária é uma das coisas que eu acho mais legal do falar em línguas, é porque a pessoa fala, a gente não entende e pergunta: foi mistério, irmão. Né? Mas tem chance. O outro que tem um discurso bem elaborado fala. E, por favor, independente, não estou doutrinando ninguém aqui, estou só falando da democracia do reino de Deus. Né? Ou seja, você que tem um bom discurso, uma boa oratória, pode falar, mas no reino de Deus é legal que quem não sabe também fala de qualquer jeito e tem chance. E tem chance. Em nome da democracia, tem chance. Né? Então, só nesse sentido. O reino de Deus está dentro da gente. Né? É uma experiência que me dá essa chance de expressá-lo com testemunho, com a vida. Né? O reino de Deus está perto da gente, bem próximo, nas nossas convivências e nos nossos relacionamentos. E o reino de Deus virá um dia em plenitude. O reino de Deus virá em plenitude. Né? O que Mateus está dizendo para nós, é que nós podemos ser seguidores do Jesus Cristo de Nazaré e não apenas pessoas da multidão. O que Mateus está dizendo para nós é que podemos ser discípulos e não apenas devotos. A multidão está interessada no milagre, a multidão está interessada no fenômeno, a multidão está interessada em coisas espetaculares. Imagina só um moço de 33 anos, devia estar nessa faixa aí, de 33, 30 e poucos, pega um outro amigo pela mão, sem prancha, e dá uma de surfista, o mar revolto, e leva o Pedro para um lado e outro. Pode observar, não disse que o mar estava com calmaria. Eu fico imaginando alguém filmando aquela cena, e Jesus entrando assim pelos túneis com Pedro sem prancha. Né? Bom de milagre. Manda encher 6 talhas com água, transforma aquilo em vinho. E a multidão se encanta com isso. A multidão se encanta. E aí as pessoas querem seguir Jesus por causa do fenômeno, porque Jesus é bom de fenômeno. Jesus é bom de milagre. Mas Jesus não está interessado nessas pessoas que o seguem apenas por isso. Jesus está interessado em discípulos e discípulas, seguidores e seguidoras. Seguidoras e seguidoras. João fala disso de uma maneira mais contundente. João é o único que vai falar sobre a multiplicação dos pães e do peixe, fazendo da multiplicação dos pães e dos peixes apenas uma analogia para dizer que Jesus Cristo é o pão da vida. Os outros só falam do milagre. João não. João vai falar da multiplicação dos pães e dos peixes, coloca Jesus no outro lado do mar de Tiberíades e Jesus continua o discurso, usando como instrumento pedagógico de informação o pão que eles se alimentaram no deserto e o pão daqueles dias. Vossos pais comeram o pão no deserto, o pão que perece. Eu sou o pão vivo que desceu dos céus, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Começou a falar de si, e não deu pão para ninguém, e não deu peixe para ninguém. Com todo o nosso compromisso, eu sou uma pessoa que quero sempre estar comprometido com as pessoas carentes, com a justiça para esse mundo, mas nesse caso, Jesus não deu pão para ninguém, Jesus não fez filantropia com ninguém naquela ocasião, porque ele percebeu que o pessoal estava interessado muito mais pelo pão e o peixe do que por ele. É tanto que termina o discurso, todo mundo vai embora, perdeu o encanto, fica Pedro e um grupinho pequeno de discípulos, e aí ele pergunta: vocês também não querem ir embora? Aí o Pedro diz: para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Não é nem para onde, não é se vai para o céu ou para o inferno. É para quem? Deixa eu, só para efeito de contundência da informação, né? A questão não é para onde vamos. Deixa eu, vou exagerar a informação. Digamos que nós fôssemos para o céu e Jesus não fosse com a gente. Eu não dou uma semana, a gente iria estragar o céu. Digamos que nós fôssemos para o inferno e Jesus dissesse, eu vou com vocês. Camarada, ele apagava o fogo de uma vez, assim que chegasse. Ia botar ar-condicionado, ar puro, muito legal. Né? Expulsar o diabo de lá, ia transformar o inferno no céu. Porque a questão não é a geografia, é se nós andamos com ele. Ou seja, acredito na eternidade, acredito no porvir, acredito no novo céu e na nova terra, mas acredito, acima de tudo, que céu é andar com Jesus em qualquer época, em qualquer momento e na eternidade, inclusive. O céu não depende de que as ruas sejam de ouro e que as portas sejam de cristal. O que faz o céu é a presença do Jesus Cristo de Nazaré. O que faz o céu é você andar com Jesus. Então você pode, inclusive, experimentar o reino de Deus por antecipação, mesmo que com amostragens pequenas, mesmo que como analogia daquilo que será em plenitude, mas podemos desfrutar o reino de Deus. Então a diferença do discípulo para a multidão é que a multidão quer as coisas imediatas, gosta do espetáculo. Os discípulos não. E aí João coloca Jesus no outro lado do mar de Tiberíades, falando que ele é o pão da vida, as pessoas se encantam e o Pedro diz, para quem iremos nós, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Porque ele não estava preocupado com geografia, ele estava preocupado com relacionamento. Para ele o céu não dependia só de uma geografia, o céu dependia de uma amizade profunda com Jesus Cristo de Nazaré. Ser seu seguidor ou não. E aí concluo com uma coisa muito particular, espero que vocês entendam isso. Eu moro numa cidade chamada Caucaia. E aí nessa cidade logo que eu cheguei lá no começo de 2008. Fui me aproximando dos vizinhos, falando da graça de Deus, da bondade de Deus e tal. E um cidadão findou identificando que eu era pastor. Eu não tenho nenhum problema de ser pastor, é que eu não tenho cara de pastor. Os pastores que ficam com vergonha quando eu digo que sou pastor, né? Eles acham que atrapalha o sindicato. Não tenho cara de pastor, tal, não tenho jeito de pastor. E aí ele ficou identificando que eu era pastor. Quando ele identificou que eu era pastor, aí ele começou a ter diálogos comigo. Aliás, diálogo comigo não. Quando eu me aproximava dele, as reações dele eram monossilábicas. Tudo bem, seu fulano? Tudo bem. E a vida? Tá boa. E não falava muito. Um dia eu cheguei pela manhã, foi uma eventualidade, eu não programei chegar sem que tivesse nenhum cliente. Cheguei no comércio e disse, bom dia, seu fulano. Bom dia, queria lhe lembrar que eu sou devoto de São Benedito. Aí eu percebi que ele colocou uma barreira. Né? Aí eu disse, me vê assim uma sacada. Eu disse, o senhor é devoto ou seguidor? Aí ele, como assim? Eu digo, devoto ou seguidor? Ele, faz diferença? Eu digo, claro, faz diferença, a diferença é tremenda. O devoto gosta do santo, faz oferenda ao santo. Fala do santo para outras pessoas para ter mais prosélitos e o santo ter mais seguidores. E o seguidor não, o seguidor vive como o santo vivia. Eu disse, eu não sei se eu entendo do catolicismo tanto quanto o senhor, mas digamos que o senhor fosse um franciscano radical. Se o senhor fosse um franciscano, eu conheço mais ou menos. Pois é, se eu fosse um franciscano, o senhor já não teria mais essa sua empresa. Porque o franciscano recebe, eu falei para ele, o franciscano recebe uma oferta de 10 reais, ele fica procurando se tem um cara mais pobre do que ele, e dá para o cara lá na frente e segue com fome. Então o senhor já teria... Aí eu disse, não sei se eu conheço a história do São Benedito tanto quanto o senhor, mas até onde eu sei, ele era um homem muito devoto, tentava equacionar mundo científico, informação acadêmica com a sua devoção, e era ao mesmo tempo piedoso. Não era como os franciscanos, mas ele era capaz de dividir as coisas. Por exemplo, se fosse ele que estivesse aqui no seu comércio, chegasse um cidadão, quisesse comprar alguma coisa e não tivesse dinheiro para pagar, ele mandava levar. Porque, pela história, ele não era um cara materialista. Aí disse, o senhor está me falando uma coisa muito séria. Eu vou pensar sobre o senhor está dizendo, se eu sou devoto ou se eu sou seguidor. Gente, eu fui para casa todo satisfeito. Coloquei o cidadão no canto da parede. Entrei no meu carro, aí aquela minha vertente, assim, pentecostal, de falar por dentro, né, de perguntar as coisas no coração. Aí vem aquela voz, assim, bem intensa, né? E você, meu filho? É devoto ou meu seguidor? Usando como ilustração a parábola que eu acabei de citar, eu me senti como alguém sem as vestes nupciais. Eu me senti como alguém que Jesus diz, sai daqui, cara. Eu não chamei você para ser meu devoto. Eu chamei você para ser o meu seguidor. Porque o que é estar vestido com as vestes nupciais? Claro que a analogia ali é de noivo e noiva. Mas se a gente pegar todo o contexto bíblico, essa analogia é para dizer que nós temos, de alguma maneira, alguns sinais, algumas manifestações que, em andando e em vivendo, transpirando e respirando, as pessoas, no mínimo, vão se lembrar do Jesus Cristo de Nazaré por causa da sua vida. As pessoas, no mínimo, vão admirar o Jesus Cristo de Nazaré por causa da sua vida. O que a parábola das bodas está informando para a gente é mais ou menos assim. Não dá para participar do reino se a vestimenta, se a caricatura, se a tatuagem, se a imagem pública não sinaliza nada do Jesus de Nazaré. Não dá para se imaginar seguidor do Jesus Cristo de Nazaré se nós não topamos nos aproximar da pequena Belém Efrata, pequena demais para figurar entre as milhares de Israel. Não dá para se imaginar seguidor do Jesus Cristo de Nazaré se nós não topamos ir para desprezível Nazaré. Não dá para se imaginar seguidor do Jesus Cristo de Nazaré se nós não topamos nos encontrar com Nicodemos, o religioso, se aproximar dele com amor. Mesmo que com confrontações, mas é com amor. Não dá para ser seguidor do Jesus Cristo de Nazaré se nós discriminamos o Zaqueu. O cara era público, publicano, homem público. Parece-me um cara, pelo menos no coração, consciente. Se eu defraudei alguém, Senhor, eu quero restituir 4 vezes mais. Parecia um cidadão sincero. E tem uma informação que é fundamental. Não é mais o se, não tem dúvida. E quero dar metade dos meus bens aos pobres. Aliás, eu fico desejoso que Barnabés da vida e que Zaqueus da vida estejam testemunhando nas televisões. Eu tinha 4 casas, agora estou seguindo a Jesus, só tenho 2. Né? Eu tinha um emprego que eu não um emprego público que eu enganava e tal. Os meus colegas ficavam me questionando como é que eu fico recebendo dinheiro sem trabalhar. E eu deixei disso porque agora eu conheci o Jesus de Nazaré. Eu sou um senhor, tal, sou empresário, mas os meus funcionários todos são... eu cumpro com eles para além do que a lei manda. Lá em casa tem a senhora, que é doméstica, está lá nas tarefas da casa, mas ela tem dignidade, ela senta com a gente à mesma mesa. E a gente tem respeito por ela. Entro no meu condomínio e aquele cidadão que todo mundo passa e não dá atenção nenhuma, eu percebo como ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Mas vou também na casa do Zaqueu, mas acolho também o Barnabé. E as senhoras do palácio que querem ofertar e dar alguma coisa, também nós estamos recebendo. Claro, parece que Jesus não ligava muito para isso, não. Elas doavam e ele entregava para o Judas. Aliás, desculpa-me, só um parênteses. Se você tem instituição, ponha tesoureiro sério. Se você vive com o Evangelho e toda a pureza do Evangelho, pode entregar para qualquer Judas. Quando viver a beleza do Evangelho, e a profundidade do Evangelho. Dinheiro não é só coisa secundária. Dinheiro é algo que eu posso entregar, inclusive, para o Judas. Agora, tem instituição? Põe a tesoureiro sério, por favor, não põe a Judas não, vai dar maior confusão. Agora, quando for só o Evangelho, que depende da graça de Deus, do poder de Deus, da virtude do Espírito Santo, do caráter, da integridade, fermento da grande massa. Fermento, gente, é pouca coisa. Fermento é pela... picância, pela pertinência e o poder de transformação. Não é pela força da massa. Como que você entrou aqui sem veste nupcial? Como é que você está aqui se você não tem essas características do reino? Como é que você chegou aqui? Como é que você está aqui se você não tem as marcas do Jesus Cristo de Nazaré? E aproveitando para fazer a pergunta que quem sempre faz é o pastor Ricardo Barbosa. E se você não imita Jesus Cristo, a quem você imita? Os televangelistas do nosso contexto, que só dão mau testemunho para a gente? O modelo sacerdotal dominante, manipulador e controlador da nossa realidade? Ou você é, de fato, um seguidor do Jesus Cristo de Nazaré? Como é que você está aqui sem as vestes nupciais? Como que você entrou nesse negócio? Se a gente olha para você e na estética não se percebe a ética. Como que você entrou nesse negócio? Se não combina a sua estética com a sua ética. Como que você está aqui, moço? Como é que você chegou nesse negócio? Que confissão bonita. Mas sem nenhuma prática. Matam os profetas. Matam os profetas. E mataria o Jesus de Nazaré. E com isso eu encerro dizendo o seguinte. E aí ele diz assim. Ele é tropeço. Jesus é tropeço, meu querido, para você. Quer ter duas mulheres? Ele diz que é só uma. Ele é tropeço, ele atrapalha. Quer fazer grandes negócios enganando as pessoas? Jesus atrapalha, ele é tropeço. Aí a parábola vai dizer isso, que ele é pedra de tropeço. E sobre quem ele cair, vai deixar o cara só os farelos. E quem cair sobre ele também vai se arrebentar, porque ele é o Deus eterno. Ele é o Deus eterno. Conversão é arrependimento profundo. Conversão é transformação da vida toda. Conversão é abraço do reino de Deus. É compromisso com a história. Conversão é uma invasão no Evangelho e se permitir invadido pelo Evangelho do Jesus Cristo de Nazaré. Por causa da graça dele, eu me acho convertido. Por causa da minha história e das minhas ambiguidades, eu quero ser transformado ainda de glória em glória até a imagem de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sou cativado pelo Espírito Santo, quero responder bem, mas tenho falhado muito até aqui. Que Deus nos dê a graça de não sermos encontrados sem a veste nupcial. Que Deus nos dê a graça de, estando no seu reino, o outro, o próprio Senhor, que é criterioso no seu processo seletivo, chegue para você e pergunte: como é que você está aqui, cara? O que é que você está fazendo aqui? O que é que você veio fazer aqui? Que Deus abençoe o nosso coração. Que Deus abençoe a nossa vida. E que possamos nos converter ao Jesus Cristo de Nazaré. E ser todos e todas seguidores do Jesus de Nazaré. Quando você lembrar, e se puder, por favor, eu preciso muito seguir bem o Jesus de Nazaré. Dependo da sua oração. Dependo da sua intercessão. Dependo da sua exortação. Dependo da sua edificação. Dependo que você me console em alguns momentos. Mas se precisar, pode exortar, por favor. Por favor, por favor. Porque eu sou seu irmão. E quero andar bem nesse reino. Quero caminhar bem. E não quero ser encontrado no reino, lutando pelo reino, e ele me perguntando: quem ele chamou, Carlinhos? Você está sem veste nupcial, cara. O que, que é isso? Seu caráter, sua integridade, sua estética, sua ética não dizem respeito ao meu reino. Amém.